Então vamos estar orando. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade. Tua fidelidade dura para sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós estamos aqui pendurados no fio invisível da tua misericórdia. Misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos nesse mundo de tribulações, de lutas, de enfrentamento, mas nós esperamos no Senhor, que é a nossa força, a nossa rocha firme, que não se abala. Nós estamos arraigados no Senhor, firmados na tua promessa e na tua fidelidade, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, olha aqui, ó. Todos aqui, eu já vi aqui, é isso aí, né, bem? Trazer a memória que nos traz esperança. A Lanisca está aí, firme. Tem uma pensa uma mulher de esperança. Pensa uma mulher de esperança, meu Deus do céu. E aí a gente está aqui compartilhando sobre isso, e às vezes a gente lida mal com a nossa memória. E eu queria falar uma coisa aqui hoje. Quando a gente lida mal com a nossa memória, nós estamos cometendo uma injustiça com aqueles que foram oferta em favor das nossas vidas. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado na forma como a gente lembra das pessoas, dos seus desafios e dos seus enfrentamentos. Eu quero desafiar você a ler, depois você vai ler com calma aqui, Hebreus 11. E Hebreus 11 é uma lista, né, de testemunhos. E aí vai falando do Abraão, da Sara, do Isaac, né? Vai falar do Moisés, vai falar da Raabe. Então, esses aí o escritor de Hebreus, que eu imagino que seja, né, Paulo ou Lucas ali nessa, mas enfim, é nesse contexto aí que está sendo escrito. E aí presta atenção aqui no versículo 32. Ele diz, olha, ele vai fazendo a lista daqueles que enfrentaram desafios, né, lutas, batalhas. E aí diz assim, ó, que mais eu vou dizer? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. E aí a gente pensa, mas tem alguma coisa errada, porque parece que eu não estou na lista desses vitoriosos, né? E aí o escritor de Hebreus vai fazendo essa lista. Começa lá, Abraão, Sara, Isaac, Moisés. Aí ele resume. Sansão, Baraque, Davi, Jefté, Samuel, né? Gideão. Então a lista é grande. Daqueles que destruíram reinos, fecharam a boca de leões, da fraqueza tiraram força. Mas aí ele faz uma outra lista. Presta atenção, a lista não termina aí. A lista não termina nesses exemplos de êxito, de sucesso, né? De fechar a boca de leão, de vencer os inimigos. Não, a lista continua. Uns, outros, foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, colocados à prova, mortos ao fio da espada. Outros andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Ô, irmãos, a lista é completa. A lista é completa. com uns e outros. Os que fecharam a boca dos leões e os que foram cerrados ao meio. Os que destruíram muralhas e os que andaram errantes. Os que ocuparam palácios e os que viveram em grutas. Os que sabiam exatamente onde ia terminar o caminho e os que vagaram pelos desertos. Os que foram vestidos de vestes sacerdotais e atuaram como reis, como príncipes, mas também aqueles que andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, afligidos, maltratados. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então, quando a gente lamenta, quando a gente murmura a sorte de algumas pessoas que fizeram parte essencial da nossa vida, é como se a gente estivesse tratando de forma indigna o sacrifício que eles viveram em favor de nós, para que através do nosso testemunho de gratidão, de alegria, o esforço deles fosse completado. Então, quando você lamenta, quando você murmura, quando você se sente injustiçado pela perda de alguém querido, que às vezes você achou que morreu precocemente, nós temos um irmão aqui em casa, nós temos um filho aqui em casa, que é sempre lembrado com alegria e muita gratidão. Nós vamos receber agora mais 5 netos na nossa família. E se tem alguém que vai estar no nosso coração com muita alegria, com muita gratidão, que faz parte dessa história, não como uma coisa saudosista, melancólica, é o John Lennon. O filho da Lana e do Lindomar, que morreu com 3 anos de idade. Porque caso contrário, a aparente precocidade da vida dele, a rapidez da vida dele ficaria totalmente sem sentido. E se a gente olhasse para a vida dele agora como uma perda, como uma coisa sem sentido, como um descuido da parte de Deus, então o sacrifício dele não seria aperfeiçoado através da nossa fé. Então ele está dizendo aqui, ó, pessoas que não receberam o que aparentemente estava prometido, por quê? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então cuidado. Cuidado como você está tratando a sua história. Cuidado como você está tratando as pessoas que são parte essencial dessa trajetória. Para que não aconteça de que, pensando que você está dignificando, pensando que o seu saudosismo, o seu lamento, o seu sentimento de perda está honrando, e na verdade está desonrando. Por isso, ele diz aqui, por tanto sacrifício, por tanto esforço, por tanta dor, por tanto sofrimento. Pessoas que às vezes estavam lá num leito de hospital, porque é a forma que Deus providenciou para juntar a família. E aí se a família não entende, se a família não recebe essa oferta, se a família não recebe esse sacrifício, não aperfeiçoa o sacrifício dele, aquilo fica em vão. Em vão. Se depois de tudo, de todo sacrifício, depois de semanas no hospital, depois de anos numa cama, para ver se os filhos finalmente se encontram, finalmente se acertam, então todo esse sacrifício vai ser em vão. Se depois da morte de um pai, de uma mãe, os irmãos usam isso para se desentender, para lutar um contra o outro, para pleitear direito, então foi em vão. Então foi em vão. Então, cuidado. A forma como você tem tratado aquilo que custou tanto para as pessoas, que, num certo sentido, pessoas que foram privadas do seu aparente direito em favor daqueles que viriam depois dele. Então, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos colocados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é para adiante. É colocando os nossos olhos adiante, é firmados naquilo que é a promessa. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Porque, na verdade, nós não temos perdas, nós não temos prejuízo, nós temos, são testemunhas. Eu estou cercado de testemunhas. Estou cercado de testemunha. Lindomar morreu precocemente, num acidente, num domingo à tarde, é testemunha a meu favor, a favor da minha casa. Eu estou aqui completando, estou aqui terminando aquilo que é para todos nós. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Estou aqui completando a carreira da minha mãe, a carreira da minha irmã, a carreira dos meus avós, a carreira das minhas tias, meus tios. Todos eles, meus primos. Alguns primos que partiram tão cedo, tão jovens, com tantas crises, com tantas lutas, e eu testemunhando a luta deles, agora eu estou aqui, empenhado, continuando a luta, que às vezes eles mesmos não compreenderam, não tiveram discernimento, mas para dizer que não foi em vão, não foi em vão, e nós, através de nós e conosco, não será em vão. Então não lamente, não murmure, não retroceda, não entenda que essas pessoas estão te arrastando para trás. Pelo contrário. Elas estão aí para impedir que você retroceda. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Elas não são gritos ou gemidos do passado te chamando para trás. Elas são as testemunhas que enchem a arena das nossas guerras, das nossas lutas, para fazer com que a gente não desista. Então, quando você estiver pensando em desistir, desanimar, procure na sua memória o olhar daqueles que, às vezes, na sua angústia, não sabiam direito o que estava acontecendo. Às vezes, na sua dor. Hoje eu, por uma providência de Deus, falando de tudo isso aqui que a gente está falando. Hoje eu mexendo aqui minhas coisas, arrumando minhas gavetas, encontrei algumas anotações. Eu não tinha previsto isso. Mas encontrei algumas anotações feitas pela minha irmã. Há muito tempo atrás, o papel está bem amarelado. Anotações que falavam das suas lutas interiores, dos seus dilemas. E coisas que ela talvez foi embora pensando, como diz aqui, sem receber o que aparentemente havia sido prometido. Mas Deus havia planejado algo melhor para nós. Para nós todos. Para ela, para nós, para mim, para todos nós. Para todos nós. Para que conosco, eles, que às vezes tiveram seu olhar longe no horizonte, sem poder perceber o que nós percebemos, eles fossem aperfeiçoados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Forte abraço a todos.